Radar Educação, com Mozar Neves.
Mozar Neves é diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor?
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes do programa Radar. Num dia muito especial, né? Ontem, o Jornal do Comércio completou 100 anos, né, de atividades, né, no sistema integrado. Então, é um momento muito feliz para todos nós que, direto ou indiretamente, faz parte dessa família.
Muito obrigado, professor Mozar. Agora, entrando no cerne da nossa coluna, costuma-se dizer, professor, que a etapa mais desafiadora da educação básica é o ensino médio, em função do baixo índice de aprendizagem escolar. Mas, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente vê que esse desafio na prática começa nos anos finais do ensino fundamental. Os números mostram, com base nos resultados da Prova Brasil, que de cada 100 alunos que concluem o nono ano do ensino fundamental, apenas 34 aprenderam o que seria esperado em língua portuguesa, ou seja, muito aquém dos 70 da meta estabelecida pelo movimento Todos pela Educação para 2022. E em matemática, professor Mozar, a situação é ainda mais grave. Apenas 15 de cada 100 aprendem o que deveriam ter aprendido. Como melhorar os níveis de aprendizagens escolar nos anos finais do ensino fundamental, hein, professor Mozar?
Pois é, Wagner. Em geral, a gente olha muito para o ensino médio, mas, na prática, o grande desafio, eu diria, da educação básica no Brasil começa, na verdade, nos anos finais do ensino fundamental, né? O que, no passado, nós chamávamos do ginasial, né, do curso ginasial. Né? Nessa etapa que vai do sexto ao nono ano, né, quando o adolescente termina com 14 anos, se ele fizer tudo certinho, né, os índices de aprendizagem são muito baixos. Né? E o importante, por outro lado, é salientar que nesse período também o adolescente passa por transformações importantes, tanto no ambiente escolar, na transição do quinto ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, para o sexto ano, dos anos finais do ensino fundamental. Ele sai do professor generalista para o professor especialista. Né? O que eu quero dizer com isso é que, nos anos iniciais do ensino fundamental, o antigo primário, praticamente você tem um professor por turma. Quando a gente começa o sexto ano dos anos finais do ensino fundamental, quer dizer, o primeiro dos anos fundamentais, aí você tem o professor por disciplina. E aí começa exatamente a ter enormes dificuldades o país de ter uma escola que de alguma maneira responda aos anseios atuais e futuros desse adolescente, do futuro jovem que vai para o ensino médio, e aí os índices de aprendizagem vão lá para baixo, né? Como também, como a gente vai poder também discutir um pouquinho mais adiante, a própria questão da reprovação, do abandono escolar, retratam, de certa maneira, essa escola que não dialoga com o mundo do adolescente, portanto, dos anos finais do ensino fundamental. A nova Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, procura levar em conta aspectos como aqueles vinculados ao desenvolvimento físico, emocional, social, porque o adolescente, nesse período, passa por transições muito importantes. E é fundamental que a escola leve em consideração essas transições, essas mudanças no comportamento do jovem, tanto no aspecto cognitivo, mas também da sua rotina, dentro e fora da escola. Então, é um período extremamente complexo da personalidade desse adolescente, que já está se preparando para se tornar um jovem. E essa escola precisa dialogar tanto com as necessidades curriculares, mas também com esses aspectos no campo pessoal que são importantes para o desenvolvimento pleno desse adolescente. E aí a Base Nacional Comum Curricular, de certa maneira, incorpora competências gerais, não é, dentro do ensino, que leva em conta essas habilidades, competências tão necessárias para que esse adolescente possa se enxergar dentro da escola com essa escola que, por sua vez, tem que dialogar com o seu mundo. Não é? O adolescente, o jovem, quer uma escola que caiba na vida, que dialogue com o seu mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar esse quadro é, portanto, ter um currículo que esteja antenado com essas transformações do adolescente, tanto no aspecto social como pessoal, né, de tal maneira que ele possa enfrentar os desafios não só da aprendizagem escolar, mas da própria vida. Naturalmente que o currículo é o primeiro passo. Agora, o outro passo muito importante é formar o professor para esse novo currículo, né, o que nós consideramos um currículo que se chama de educação integral, quer dizer, uma educação plena, que leva em conta não somente as preocupações relativas às aprendizagens tradicionais, mas também essas outras aprendizagens que são importantes para o desenvolvimento pleno desse adolescente. Quais são? Por exemplo, a criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, ou seja, uma escola que possa promover um novo ambiente de aprendizagem ou ensino-aprendizagem na sala de aula. Quando isso acontece, a gente, de certa maneira, traz para esse adolescente uma escola que faz sentido para a sua vida e, consequentemente, ele se enxerga nessa escola e tem muito mais motivação para o processo de aprendizagem. Então, para isso, a gente tem que pensar nesse currículo que já está sendo implementado, felizmente, mas, por outro lado, vamos ter que formar professores para esse novo ambiente escolar.
Agora, já que o senhor citou a questão da reprovação, a gente sabe que a reprovação é outra questão desafiadora, que além do aprendizado, refere-se à reprovação e também ao abandono escolar, que tem uma relação muito próxima, professor. Quanto é que isso custa para o país, hein?
Pois é, Wagner. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje investe por aluno ano, nos anos finais do ensino fundamental, algo em torno de R$ 6.300 por ano. Né? Isso significa que é o investimento escolar. Mas quando esse investimento escolar não chega no resultado almejado, que é o aluno sendo aprovado e sabendo quais são as aprendizagens essenciais, necessárias para aquele ano escolar, de tal maneira que ele possa prosseguir a sua vida escolar com sucesso, quando isso não acontece, isso se retrata normalmente ou numa reprovação, ou antes mesmo de ser reprovado, o aluno abandona a escola. E para se ter uma ideia, nos anos finais do ensino fundamental, só em 2015, com base no censo escolar de 2015, a gente teve aproximadamente 1 milhão e 800 mil adolescentes que abandonaram a escola, né, e foram reprovados, ou um ou outro, mas isso é o custo da inoperância. Considerando e fazendo uma conta de padeiro, como eu disse, o aluno custa para o país R$ 6.300. Isso dá 11 bilhões e 200 milhões do ponto de vista de perda para o país só no aspecto escolar, educacional. Porque esse aluno adolescente que abandona a escola, ele normalmente ele faz parte daquele conjunto de jovens, né, que nós costumamos chamar de jovem neném, que nem estuda e nem trabalha. E esse jovem, ele fica, por ele estar alijado do processo educacional, do ambiente de trabalho, não ter uma posição no ambiente laboral, esse jovem termina indo para aquele grupo de jovens onde estão, de certa maneira, extremamente fragilizados, né, portanto, estão mais fáceis de serem alcançados pelo problema da droga, do tráfico, e muitos deles, lamentavelmente, chegam a fazer parte da taxa de homicídio juvenil no país, que é um grupo extremamente elevado. São esses jovens, adolescentes, altamente vulneráveis nesse sentido, que realmente constituem essa, lamentavelmente, como eu disse, essa composição e eleva a taxa de homicídio juvenil no Brasil. Por isso que não é só o custo dos 11 bilhões e 200 milhões que o Brasil perde só no aspecto educacional, mas o custo maior ainda, Wagner, é exatamente, na minha opinião, o custo social, caso a gente não consiga ter uma escola que dialogue com o mundo do adolescente, o mundo do jovem. Portanto, se a gente quer começar a resolver o problema do ensino médio, a gente tem que começar a atacar o problema dos anos finais do ensino fundamental. Felizmente, a boa notícia é que os anos iniciais, o antigo primário, o Brasil tem conseguido melhorar substancialmente nos indicadores de aprendizagem e são relativamente baixos, por conseguinte, as taxas de abandono e de reprovação nessa etapa, nos anos iniciais. O nosso desafio começa nos anos finais e se agrava lá no ensino médio.
Professor Mozar Neves Ramos, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Um grande abraço, Wagner, e boa noite a todos os nossos ouvintes.